Olá! Hoje nosso ponto de partida é quase um detalhe, uma coisa que a gente vê todo dia, sem nem pensar, o nome de uma praça. Especificamente, a Praça Claudino Alves, lá em Atibaia, interior de São Paulo. A gente recebeu um material bem interessante, uma biografia curta, um mapa e uma foto do local.
Certo.
E a nossa missão aqui é mergulhar nesses documentos e descobrir a história por trás dessa placa. Quem foi o homem que acabou virando o endereço do coração de uma cidade?
E essa é uma forma fascinante de enxergar a história. Porque nomes de lugares, eles nunca são aleatórios, né?
Não mesmo.
Eles são declarações. São tipo fósseis de disputas políticas, de poder econômico, de quem venceu a batalha pela memória coletiva.
Gostei disso, fósseis de disputas políticas.
Hoje, a gente vai usar a história desse homem, o Claudino Alves, para entender não só quem ele foi, mas o que a cidade de Atibaia, num momento muito específico, quis dizer ao eternizá-lo. É quase um trabalho de detetive histórico.
Exato, um detetive histórico, perfeito. Então vamos começar pela ficha da pessoa, o básico do básico.
Vamos lá.
Claudino Alves do Amaral, nascido em 1857, em Nazaré Paulista, que é ali do ladinho de Atibaia.
Ah, então ele já era da região.
Sim, filho de Zeferino Alves do Amaral e Maria da Conceição, ou seja, uma família já estabelecida por lá.
Isso é importante, ele não é um forasteiro, alguém que chegou de fora. E a fonte continua, né? Diz que ele se casa em 1884 com Maria Jacinta da Silveira.
E tem quatro filhos, Zeferino, Etelvina, Zulmira e Benedito.
Esses nomes, essa estrutura familiar, isso já nos dá a primeira camada. A gente está no final do século XIX e ele é um patriarca, um chefe de família estabelecido construindo o seu clã.
Certo.
Isso. Naquela sociedade já era uma forma de poder, de influência social.
Então, o retrato inicial é esse, o de um homem de família, bem enraizado na região. Mas as fontes que a gente recebeu sugerem que ele era muito mais do que isso, não é?
Com certeza.
A gente começa a ver o tamanho da influência dele quando lemos as inscrições da carreira. São três frases que, à primeira vista, parecem dizer a mesma coisa, mas acho que não.
Quais são?
Ele é chamado de importante cafeicultor, abastado fazendeiro e excelente administrador e empregador.
É um ótimo ponto. Elas definitivamente não dizem a mesma coisa. Abastado fazendeiro e importante cafeicultor definem a fonte do poder dele.
Terra e café.
Exato. E precisamos parar um minuto aqui. Final do século XIX, início do XX, no estado de São Paulo. Ser um barão do café não era como ser um empresário rico hoje.
Não, era outra dimensão.
O café era o petróleo do Brasil. Era a commodity que definia o PIB, a balança comercial, a política externa. O poder desses homens era quase feudal. Eles controlavam a vida de centenas, talvez milhares de pessoas.
E o que mais me intriga nessas três descrições é a última. Excelente administrador e empregador. Isso soa quase como, sei lá, uma avaliação de desempenho, uma coisa meio moderna.
É verdade.
O que isso significava na prática, numa época logo depois da abolição da escravatura? Era algo genuíno ou só um jeito da elite se autoelogiar nos registros?
Essa é a pergunta de US$1 milhão. A fonte, infelizmente, não detalha. Mas a gente pode especular com base no contexto, né? O período pós-abolição foi caótico para a mão de obra no campo.
Imagino.
Muitos fazendeiros faliram por não conseguirem se adaptar. Ser um excelente empregador nesse cenário poderia significar várias coisas. Poderia ser uma forma de paternalismo, sabe? Aquele fazendeiro que cuida dos seus empregados.
Certo, oferece moradia, uma pequena venda.
Isso, mas mantendo um controle social bem rígido.
Uma espécie de coronel bonzinho, entre muitas aspas.
Exatamente. Ou, e eu acho mais provável, poderia ser uma visão de negócio extremamente pragmática.
Como assim?
Para atrair os melhores trabalhadores, incluindo os imigrantes europeus que chegavam em massa, era preciso oferecer condições melhores que o vizinho. Salários um pouco mais altos, tratamento justo.
Ah, entendi.
Não seria por bondade, mas por pura inteligência administrativa para garantir a produtividade da fazenda. A menção de excelente administrador junto com empregador me faz pender mais para essa segunda hipótese. Ele era, provavelmente, um capitalista rural muito eficiente.
Faz todo sentido. Ele não era só rico. Ele sabia gerir a riqueza e as pessoas, o que o diferenciava. E como era de se esperar, esse poder econômico todo transbordou para a política.
Sempre transborda.
E é aqui que a história dá uma virada surpreendente. Eu esperava ler que ele foi prefeito, deputado, alinhado com o governo. Mas não. A fonte diz, e eu cito, que ele fez política de oposição.
E aí está o nó da questão. Isso é totalmente contraintuitivo.
Muito.
A gente está falando da República Velha, do auge da política do café com leite, onde a elite cafeicultora de São Paulo dava as cartas no país.
Exato.
Ser um cafeicultor paulista poderoso e, ao mesmo tempo, estar na oposição. Isso sugere que havia fissuras profundas dentro da própria elite. Não era um bloco único.
Havia brigas internas.
E ferrenhas. Disputa sobre os rumos do país. E o Claudino Alves aparentemente estava do lado menos poderoso dessas disputas, pelo menos localmente.
E a fonte nos dá uma pista de que lado ele estava. Diz que ele apoiou a campanha de Hermes da Fonseca.
Ah, Hermes da Fonseca?
Para quem não lembra das aulas de história, Hermes da Fonseca foi presidente de 1910 a 1914. E ele não era exatamente um amigo da elite cafeeira tradicional, certo?
De jeito nenhum. Hermes era um marechal, gaúcho, e representou uma quebra, ainda que temporária, na hegemonia de São Paulo e Minas. A eleição dele foi um tumulto e o governo foi marcado pelas salvações militares.
Que eram intervenções nos estados.
Exato. Para derrubar as oligarquias locais. Apoiar Hermes para um fazendeiro de São Paulo era uma aposta altíssima. Era ir contra a maré, contra o establishment do próprio estado.
Puxa.
Isso nos diz que o Claudino não era um simples coronel de interior. Ele estava engajado na política nacional e tinha uma posição ideológica clara. E de risco.
Nossa, isso muda completamente a imagem dele. Ele era um insurgente, quase um rebelde, dentro da própria classe.
Exato.
Um homem com poder econômico para bancar uma briga política com os grupos dominantes de Atibaia e talvez até do Estado.
Exatamente. Ele tinha o que a gente chama de autonomia material. A riqueza dele lhe dava a liberdade de ter posições políticas que outros, talvez dependentes de crédito ou favores do governo, não poderiam ter.
E isso torna o final da história ainda mais curioso. A fonte diz que ele morreu em 1922, mas a homenagem à mudança do nome da praça só acontece muito depois.
E esse é o pulo do gato.
Sim, aqui está o ato oficial. Por força do ato número 1, de 4 de novembro de 1936, o Largo da Matriz passou a ter denominação Praça Claudino Alves, 14 anos depois da morte dele.
14 anos.
Por que esperar tanto tempo? Se ele era tão importante, por que não o homenagearam logo em 1922?
Esse intervalo de 14 anos é a chave de tudo. Uma homenagem imediata poderia ser fruto da emoção do momento, da pressão de amigos da família.
Certo.
Uma homenagem 14 anos depois é uma decisão política calculada. É um ato de revisão histórica. A gente precisa pensar no que aconteceu no Brasil entre 1922 e 1936.
Aconteceu a Revolução de 30.
Exatamente. A República Velha, aquela contra a qual o Claudinanta fazia oposição, ruiu. Getúlio Vargas assumiu o poder. O cenário político virou de cabeça para baixo.
Uau! Então, a homenagem em 1936 pode ter sido uma consequência direta dessa mudança de poder nacional. O grupo que ele apoiava, ou que tinha ideias parecidas, finalmente chegou ao poder em Atibaia.
É a hipótese mais provável. Os opositores de ontem se tornaram a situação de amanhã. E a primeira coisa que um novo grupo no poder faz é reescrever a história e a geografia simbólica da cidade.
Para refletir seus valores e seus heróis.
Perfeito. Eles não apenas assumiram a prefeitura, eles tomaram posse da memória da cidade. E para fazer isso, eles escolheram o lugar mais importante de todos.
O Largo da Matriz. E as fontes visuais que a gente recebeu, elas são muito eloquentes sobre isso. O mapa mostra a praça no centro absoluto da malha urbana. É o ponto zero. E ao lado, imponente, está a paróquia São João Batista, a igreja matriz. Em cidades como Atibaia, de origem colonial, a vida girava em torno da igreja, né?
Totalmente.
O Largo da Matriz era o palco de tudo. das festas religiosas, dos encontros sociais, do comércio.
Era o coração pulsante da comunidade. Renomear o Largo da Matriz é como, sei lá, renomear a Times Square em Nova York ou a Praça da Sé em São Paulo. É uma declaração de poder monumental.
É verdade.
Não deram o nome dele a uma rua nova no subúrbio. Deram o nome do opositor ao lugar que por séculos representou o poder tradicional. É um ato de conquista simbólica.
E a foto que recebemos, mais recente, mostra como esse legado continua vivo. É uma praça cheia de árvores com bancos, gente passeando e a igreja sempre presente ao fundo.
Um espaço de convivência.
Exato. A decisão de 1936 não criou um monumento frio de pedra, mas associou o nome de Claudino a um lugar de afeto, de vida cotidiana para os moradores de Atibaia até hoje.
Sim, o legado dele está em ação. E a foto nos mostra a ironia final, né?
Qual?
As pessoas que hoje sentam nos bancos da Praça Claudino Alves para conversar, tomar um sorvete, provavelmente não fazem ideia da complexa teia de poder do café, das apostas políticas arriscadas da República Velha.
E da virada de mesa política dos anos 30.
Que foram necessárias para que a praça tivesse aquele nome. O nome se tornou paisagem, mas por baixo dele existe toda uma história de conflito e poder.
Então vamos recapitular essa jornada. Começamos com uma placa. Descobrimos um homem de família, um dos maiores barões do café da região, um empregador com fama de eficiente.
Certo.
Mas o ponto de virada foi descobrir que ele usou esse poder todo para ser um político da oposição remando contra a maré de seu próprio estado. E sua memória só foi celebrada quando o cenário político do país inteiro mudou.
É um microcosmo perfeito da história do Brasil. A interseção brutal entre dinheiro e política, a formação das oligarquias, as disputas dentro da própria elite
e a construção da memória.
E, finalmente, como a memória histórica é construída. A história de quem ganha o direito de nomear os lugares públicos é a história de quem está no poder. Claudino Alves só virou praça porque o lado dele, que era oposição, acabou vencendo a disputa histórica. Mesmo que postumamente.
É impressionante como uma biografia de poucos parágrafos pode revelar tanto. De um nome numa fonte, passamos por um homem, seu poder, suas batalhas, e chegamos ao legado que está literalmente no chão que as pessoas pisam em Atibaia.
Uma história que está viva.
Mesmo que silenciosa.
E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma pergunta que as fontes nos ajudam a formular, mas não a responder completamente.
Qual seria?
A homenagem de 1936 foi um ato de justiça histórica, um reconhecimento tardio a um homem que estava à frente do seu tempo e desafiou o poder local?
Essa é uma possibilidade.
Ou foi um ato de apropriação política, onde um novo grupo no poder usou o nome de um opositor já falecido como um estandarte para legitimar seu próprio projeto?
Entendi.
Em outras palavras, a praça celebra o homem Claudino Alves ou celebra a vitória do grupo que ele representava? A resposta, provavelmente, está nos detalhes da política de Atibaia de 1936, uma história que talvez ainda esteja esperando para ser contada.